Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Fumaça do lixão de Iranduba afeta moradores e agricultores. Careiro promove ação de combate ao tabagismo. Roraima recebe selo ouro nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E projeto oferece oficinas de artesanato para mulheres 40 abaixo em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia.
Olá você, iniciamos essa edição do Jornal Amazônia Notícia falando que a Justiça atendeu o pedido do Ministério Público Federal e determinou envio urgente da Força Nacional para conter invasão em terra indígena no Pará. A Justiça deu 48 horas para o envio de tropas à terra indígena Itunaitatá. Os detalhes com Joelma Viana.
A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou nesta quarta-feira que a União e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, envie no prazo de 48 horas equipes da Força Nacional de Segurança Pública para conter uma invasão em massa na terra indígena Itunaitatá, no Pará. A área, localizada entre os municípios de Altamira e Senador José Porfírio, é reservada para a proteção de povos indígenas isolados e está sob regime rígido de restrição de entrada. A decisão também estabelece multa diária de R$50 mil em caso de descumprimento e determinou a intimação pessoal e imediata do ministro da Justiça e Segurança Pública e da presidência da FUNAI. O pedido de urgência feito pelo Ministério Público Federal teve como base relatórios de fiscalização da própria FUNAI produzidos este mês. Os documentos apontam uma escalada rápida de invasões ilegais. Porteiras foram arrombadas, placas oficiais de demarcação foram arrancadas e acessos clandestinos foram abertos com uso de motosserras, foices e tratores para divisão de lotes ilegais. Em uma das vistorias, os fiscais localizaram um acampamento com cerca de 100 pessoas, dezenas de veículos e fogos de artifício usados para comemorar a invasão da terra. Havia ainda relatos de outros 100 invasores avançando para o interior da floresta. Sem o apoio policial da Força Nacional, cujo termo de atuação havia vencido em julho, sem renovação, a equipe de servidores da FUNAI ficou vulnerável e sem condições de impedir a ocupação. Segundo o Ministério Público Federal, a falta de segurança colocava em risco a vida dos servidores e a própria sobrevivência dos povos indígenas em isolamento voluntário. A ausência de resposta rápida aniquila os direitos desses grupos, que dependem do isolamento total para não serem exterminados por conflitos ou doenças. É o que registra a ação. Com informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público Federal de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Fumaça do lixão de Iranduba afeta moradores e agricultores no Amazonas. O Ministério Público do Estado instaurou um procedimento para apurar as causas do incêndio, impactos ambientais e os riscos à saúde da população. Confira com Júlia Viana.
O incêndio no lixão a céu aberto de Iranduba começou no dia 13 de agosto. Quase duas semanas depois, a fumaça ainda atinge comunidades próximas ao local. Agricultores relatam dificuldade para trabalhar, além de irritação nos olhos e desconforto por causa do forte odor. Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e em outras localidades da região, os moradores dizem que a fumaça aparece com mais intensidade pela manhã. Segundo eles, as aulas foram suspensas por causa das condições do ar. Crianças, idosos, trabalhadores e animais também sofrem com os efeitos da fumaça. O agricultor Joed Pereira afirma que a situação se repete todos os dias e cobra uma ação do poder público.
A gente está com quase duas semanas do fogo aqui no lixão. Pela manhã, muita fumaça. Somos agricultores, a comunidade, a maioria agricultores. A gente sofre, né, porque tem que trabalhar nessas condições, com essa fumaça tóxica. E fica sobre isso. As aulas também foram paralisadas. Os alunos dessa localidade aqui próximo ao lixão, nessa comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Janauari, quilômetro 8, São Sebastião, quilômetro 6, tudo tão foi suspenso.
Na mesma comunidade, a produtora rural Valda Marina relata problemas de saúde e preocupação com as abelhas que cria.
Muita fumaça, a gente não sabe se trabalha ou se respira mal. Tá um negócio muito sério, tá um caos. Isso aqui, tô muito preocupada porque eu tenho meliponário, né? Minhas abelhas. E minhas abelhas morrerem, aí eu vou ficar muito triste porque a gente tem um trabalho, tem todo um trabalho, todo um aprendizado pra gente lidar com as abelhas. Todo dia eu passo mal com essa fumaceira. Toda manhã, fumaça muito fedorenta. Os olhos da gente ficam ardidos.
O Ministério Público do Amazonas instaurou um procedimento para apurar as causas do incêndio, os impactos ambientais e os riscos à saúde da população. Em uma inspeção no dia 19 de agosto, o órgão encontrou pequenos focos de fogo e fumaça significativa no local. A reportagem procurou a Prefeitura de Iranduba, mas não recebeu resposta até o fechamento deste material. Com produção de Rafaela Morim, de Santarém, Júlio Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defensoria Pública do Estado e o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, promovem até esta sexta-feira, no município de Maués, um mutirão previdenciário com a oferta de diversos serviços. A ação tem como foco pessoas em situação de vulnerabilidade social da cidade e de comunidades rurais. Nuno Lobo traz as informações.
O mutirão previdenciário em Maués segue até esta sexta-feira, das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde, no ginásio poliesportivo Padre Leão Martinelli, localizado na Avenida Getúlio Vargas. Dentre os serviços ofertados estão o acesso e destravamento do benefício de prestação continuada, o BPC, e a entrada em processos de aposentadoria. A ação ocorre em parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e a Prefeitura de Maués. O Defensor Público-Geral do Estado, Rafael Barbosa, explica que o município de Maués possui alta demanda de atendimentos jurídicos gratuitos.
Maués foi um dos primeiros, porque a Mila, que é a nossa defensora coordenadora do polo, ela sempre comunicou à direção, à administração, de que essa era uma procura muito grande aqui no município de Maués. Isso acontece, todos nós sabemos, Maués ela é conhecida pela cidade brasileira que tem a maior longevidade, então é conhecida como o terror do INSS, porque as pessoas vivem muito. E quando vivem muito, tem muitos benefícios para receber de ordem federal.
A secretária municipal de assistência social de Maués, Cristiane Teixeira, ressalta a importância dessas ações no município, visto que muitos moradores precisam se deslocar para outras cidades em busca dos atendimentos.
Essa parceria da Defensoria é de grande importância para o município de Maués, tendo em vista a quantidade de pessoas que precisam sair do nosso município para ir em busca desse tipo de serviço fora da cidade, principalmente em relação a desbloqueio de benefício, a viabilizar a documentação de perícia. E isso agrega muito valor à qualidade de vida das nossas pessoas. Inclusive, eu gostaria muito de agradecer à Defensoria por estar aqui no nosso município e peço que retorne nem mais vezes, porque Maués é uma cidade onde tem o maior número de longevos. Hoje nós temos na nossa secretaria, além de atender os idosos, nós atendemos também os PCDs, as famílias atípicas, e muitas, muitas famílias atípicas ainda não conseguiram seu benefício, ainda estão necessitando de perícia. E que bom que a Defensoria está aqui realizando esse mutirão.
Em 2026, os mutirões de atendimento jurídicos da Defensoria Pública do Estado alcançaram os municípios de Codajá, Itacoatiara e São Gabriel da Cachoeira, com mais de 650 atendimentos previdenciários e sociais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, combate ao tabagismo é tema de ação no Careiro.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o município do Careiro está promovendo uma ação de combate ao tabagismo. As ações destacam a importância da prevenção e o acolhimento deste público. Saiba mais com Derleia Oliveira.
Em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Fumo, a Secretaria de Saúde promoveu uma ação de conscientização voltada à prevenção e ao combate ao tabagismo. A coordenadora da ação anti-tabagismo, Rejane Lima, destacou o tema abordado este ano.
E o tema desse ano é atividade física e saúde não combinam com fumar. Então, a gente está aqui com o nosso dia alusivo. Está sendo muito produtivo, bastante pacientes aqui em atendimento. E aí, o nosso programa está aqui para isso, para a gente diminuir a quantidade de fumante no município de Careiro.
Rejane Lima reforça que, além das palestras, os participantes realizaram consultas com os especialistas.
A gente teve um primeiro momento lá fora com os pacientes, com palestra, dinâmicas, atividade física, e hoje a gente já está aqui dentro, eles estão em atendimento, né, com a nossa equipe de multiprofissional.
A mobilização reforça que combater o tabagismo é uma responsabilidade coletiva e que a informação é uma importante ferramenta para prevenir doenças e promover mais qualidade de vida. Da Rádio Castanha FM no Careiro, Amazonas, Andeleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo de Roraima recebeu o selo ouro nos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável por Iniciativas Alinhadas à Agenda 2030. Também foram apresentados aspectos que podem ser melhorados. As informações com Lauane Gonçalves.
O governo de Roraima recebeu nessa semana o selo ouro na certificação dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Ciclo 2026. O reconhecimento considera iniciativas desenvolvidas pela SEAD, a Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, em alinhamento às metas globais de desenvolvimento sustentável. De acordo com o relatório de auditoria, a SEAD alcançou média geral de 8,43 pontos com os 17 ODS validados, garantindo a certificação ouro. O resultado representa uma evolução em relação aos ciclos anteriores, quando a Secretaria conquistou os selos bronze e prata. A certificação foi apresentada durante encontro virtual realizado diretamente de Santos, São Paulo, com a participação da auditora Viviane de Paula, de coordenadores e técnicos da SEAD. Durante a atividade, também foram apontados aspectos que podem ser aperfeiçoados nos próximos projetos, como o monitoramento dos indicadores, a organização das evidências e a mensuração dos impactos. Para o secretário de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação, Cássio Gomes, a certificação reconhece o trabalho desenvolvido pela equipe e reforça a necessidade de manter o aprimoramento das ações.
Conquistar o ouro nos ODS é um motivo de orgulho para toda a equipe aqui da SEAD e, acima de tudo, representa a confirmação de que o planejamento, integração e compromisso com resultados fazem a diferença na gestão pública. Já conquistamos bronze, prata e agora chegamos ao ouro. O nosso desafio é continuar aprimorando os projetos, fortalecendo os indicadores, transformando o planejamento em resultados cada vez mais concretos para Roraima.
A avaliação analisou projetos e práticas relacionados a diferentes áreas do desenvolvimento sustentável, como agricultura familiar, segurança alimentar, saúde e bem-estar, educação, igualdade de gênero, uso eficiente da água, eficiência energética, produção agrícola, inovação, redução das desigualdades, planejamento territorial, conservação ambiental, fortalecimento institucional e parcerias. Entre os projetos submetidos estão o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, Roraima Mais Leite, SEAD Mulher, ZE na Escola, Roraima Mais Horta Irrigada, Chão de Fábrica Digital, Eficiência Energética e Levantamento de Grãos do Estado de Roraima. Para a coordenadora do ZE Roraima, Zoneamento Ecológico Econômico, Cíntia Castro, a evolução demonstra o resultado do trabalho desenvolvido pela equipe.
Bronze, prata e agora ouro. A conquista é resultado de um planejamento e compromisso com uma gestão pública cada vez mais eficiente e sustentável. Agora a SEAD inicia o novo ciclo de evolução para 2027, com o desafio de aperfeiçoar projetos e práticas, qualificar os novos indicadores e ampliar a comprovação dos resultados, recalculando a rota sempre que necessário e avançando continuamente na qualidade das políticas públicas e na contribuição de Roraima para o cumprimento da Agenda 2030.
Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Rio Madeira se tornou uma importante rota para o transporte de cargas na Amazônia. Mas o que essa expansão significa para quem vive às suas margens? O podcast Diálogo para o Desenvolvimento e Infraestrutura que Queremos conversa com Márcia Moura, coordenadora do Coletivo Moura de Porto Velho e doutora em História Social pela USP, sobre os impactos da expansão logística no Rio, como erosão das margens, redução da pesca, aumento de acidentes e mudanças nos modos de vida. O episódio também discute a falta de participação das populações locais nas decisões e reforça que Madeira é mais do que um corredor logístico, é território e fonte de vida. Confira.
O Rio Madeira é um dos mais caudalosos do mundo. Nasce na fronteira do Brasil e da Bolívia e percorre os estados de Rondônia e do Amazonas. Um rio que sempre sustentou vida, cultura e identidade para os povos que vivem em suas margens. Mas, nos últimos anos, esse rio se transformou em uma das principais rotas de escoamento de grãos e mercadorias do Brasil. Barcaças gigantes percorrem suas águas dia e noite, portos privados se multiplicam e as comunidades, que sempre viveram do rio, assistem, muitas vezes, sem voz, à transformação do seu território. No episódio de hoje do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos, vamos falar sobre a hidrovia do Madeira. O que está acontecendo? O que foi perdido? Quais são os impactos no dia a dia das comunidades? E o que essas comunidades demandam para seguir vivendo com dignidade? Para essa conversa, recebemos Márcia Moura, coordenadora do coletivo Moura de Porto Velho, com atuação no Rio Madeira. Faz parte da articulação das indígenas mulheres Moura em diferentes contextos de Rondônia e Amazonas e é doutora em História Social pela USP. Márcia, muito obrigado, muito bem-vinda. É uma honra receber você nesse espaço.
Nemecoere, muito obrigada.
Márcia, para quem não conhece bem a região, como é que era o Rio Madeira antes desse crescimento gigante de tráfego de barcaças? Teve alguma chave que foi virada para essa transformação?
Bom, se eu for falar de como que era o Rio Madeira, eu vou ter que recuar muito tempo. Porque 100 anos atrás, o meu povo estava na boca do Mari fazendo a guerra de 100 anos para impedir o avanço da colonização via Rio Madeira e a entrada desses colonizadores no Amazonas, na Amazônia, via Rio Madeira. A partir daí inicia todo esse processo que desencadeia hoje nessas privatizações todas. É desde lá que o povo Moura e outros povos também fazem essa resistência e essa luta em defesa do Rio Madeira, que é território de vários povos indígenas. E hoje, atualmente, com essa sobreposição de espaços e territórios, encontra-se nessa região do Rio Madeira, do lado de Rondônia, comunidades ribeirinhas, que resultaram de sobreposição de seringais, que foram feitos, sobretudo, em territórios do povo Moura e também de outros parentes. Nos últimos tempos, para falar de fazer-se um pulo bem grande de um tempo mais recuado para um tempo mais próximo, a gente vem enfrentando esse desafio também, esse momento em que nós precisamos nos reorganizar politicamente e fortalecer, né, nossas identidades, nossos pertencimentos, nossos territórios, para que esse dito desenvolvimento que vem de cima para baixo não nos devore da forma como vem nos devorando e vem nos matando. Isso passou a ser de uma forma mais intensa a partir da construção das hidrelétricas no Rio Madeira. Desde então, vem acontecendo de uma forma acelerada, né, uma série de eventos que tem ocasionado a invasão dos nossos territórios, o enfraquecimento dessas comunidades enquanto território, mas ao mesmo tempo, enquanto isso acontece dentro de um contexto de uma política desenvolvimentista, essas comunidades também, apesar de todos os desafios, vêm se fortalecendo e trazendo também essa recuperação de memória, de identidades e fortalecimento de territórios.
O Rio Madeira não é apenas uma rota logística, né? É um território vivo, com povo, cultura, com direitos, né? E o que ouvimos hoje nos lembra que o desenvolvimento não só é legítimo quando inclui quem sempre viveu nos lugares. O planejamento de infraestrutura precisa escutar os povos dos rios. E isso é muito importante. Bom, este foi mais um episódio do Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos. Continue com a gente.
Para saber mais e se aprofundar na temática de infraestrutura de transportes no Brasil, entre em nosso site gt-infra.org.br e nos siga nas redes sociais @GT Infraestrutura. Compartilhe esse conteúdo e até a próxima.
É aprender com os povos originários.
O episódio completo do podcast Diálogos para o Desenvolvimento e a Infraestrutura que Queremos você confere na Rádio Web Amazônia nesta sexta-feira, a partir das 5 horas da tarde. E em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é notícia. A informação que transforma.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Museu Geldi inaugura a exposição sobre as retomadas dos povos indígenas Cachuiana e Cariana. Concebida e narrada pelos próprios povos, a exposição aberta ao público mostrará aos visitantes parte dos artefatos e dos objetos sagrados localizados na coleção etnográfica da instituição. Daniela Pantoja traz as informações.
Inicia nesta quarta-feira no Museu Paraense Emílio Geldi, em Belém, a exposição Nossos Lugares Verdadeiros, dedicada aos caminhos da retomada dos povos indígenas Cachuiana e Cariana. Concebida e narrada pelos próprios povos, a mostra apresenta uma história marcada desde a década de 1960 por deslocamentos forçados e pela dispersão de grupos e famílias. Os deslocamentos também ocorreram com muitos de seus pertences levados para longe de seus territórios e guardados em museus. A mostra é realizada pela Associação Indígena Cachuiana, Tunaiana e Cariana, em parceria com o Instituto IEPE, o Museu Paraense Emílio Geldi e a Universidade Federal Fluminense, no âmbito do Ano Cultural Brasil-Reino Unido 2025-2026. Ângela Cachuiana, liderança indígena, destaca que essa exposição é uma oportunidade de compartilhar as histórias de resistência e resiliência diante de um processo marcado pela violência e pela tentativa de apagamento de suas existências.
Vim aqui falar sobre essa exposição que é Cacharucum Nero, Nossos Lugares Verdadeiros, que tem um propósito muito importante de conexão, de uma participação dos povos indígenas numa experiência única de curadoria participativa, compartilhada e construída na perspectiva, né, dos povos indígenas com os profissionais do museu. É um momento muito importante para nós de poder compartilhar a forma que queremos transmitir, compartilhar com toda a sociedade sobre a nossa história, que rememora a retomada de um importante território, da importante devolução das dignidades dos povos indígenas, mas também uma retomada de conexão com o sentido de ser muziana, através dos artefatos, objetos sagrados que tem no museu, né, como uma parte importante de existência e resistência dos povos indígenas.
A exposição é o início de uma experiência importante para todos os povos indígenas de transformar os espaços dos museus em espaços de discussão e transformação, como destaca a Ângela.
E a importância dessa parceria para nós, ela é o início de uma experiência importante para todos os povos indígenas, de transformar os espaços dos museus no espaço, né, de discussão, de transformação, de olhar o olhar dos povos indígenas na importância de podermos conectar com nossos artefatos, com nossos pertences, de poder também trazer uma nova perspectiva de que os museus não são somente um espaço do passado, mas do presente e sobretudo do futuro.
Juventino Cachuiana, liderança indígena, relata inicialmente o contexto de retomada do seu povo ao território e expressa com alegria a realização das exposição.
Meu povo castelhano e carriana foram retirados do seu território para levar para outro território. Nos 1968 fomos retirados do nosso território para se juntar com outros povos no Parque Indígena do Tumucumaque, no norte do Pará. Esse momento, e fizemos a retomada do nosso território em 2002. A partir daí começou a luta para nosso retorno e retomar o nosso território de verdade. Quero convidar ao povo do Pará e demais para vir prestigiar a nossa exposição aqui no Museu Emílio Guelde, qual também ela para nós tem um sentimento para nós, porque nós éramos, ninguém nos reconhecia, nós éramos como inexistentes. Hoje estamos resistindo ao nosso território.
Reunindo artefatos, fotografias, objetos sagrados, documentos históricos, registros audiovisuais e relatos próprios, a exposição promove o reencontro entre pessoas, lugares, memórias e patrimônios que seguiram diferentes caminhos ao longo do tempo. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um projeto oferece oficinas de artesanato para mulheres a partir dos 40 anos em Parintins. Além dos artesanatos, a iniciativa também se tornou um espaço de convivência. Os detalhes com João Carlos Moraes.
Mulheres com 40 anos ou mais podem participar do projeto Legado de Lourdes, Alquimia das Mulheres Maduras, que oferece oficinas gratuitas de artesanato em Parintins. A iniciativa busca ensinar técnicas de produção artesanal e, ao mesmo tempo, criar um espaço de convivência e troca de experiências. A primeira etapa do projeto foi dedicada à confecção de terços, com a participação de 11 mulheres que produziram cerca de 50 peças em formato de colares e pulseiras. O projeto nasceu a partir do trabalho da artesã Clay Souza Martins, que há mais de 30 anos desenvolve atividades e oficinas em comunidades. O conhecimento acumulado ao longo desse período passou a ser compartilhado com outras mulheres por meio da iniciativa. Para Clay Souza, ensinar também é uma forma de continuar aprendendo, já que as participantes têm liberdade para criar suas próprias peças.
Para mim é motivo de alegria, os conhecimentos de adquirir só para a gente, né? Já tive uma experiência antes, mas também eu aprendo com elas, né? Porque a gente vê que elas têm muitas ideias nessa confecção dos textos, surge aí, deixo livre para elas depois confeccionarem assim, do modo como elas acharem melhor. E aí a gente vê diversos textos diferentes um do outro, então vê que também, né, elas são criativas. Isso me alegra muito.
Segundo a coordenadora do projeto, a Mônica Cefaí, agora o projeto inicia uma nova etapa com uma oficina de bolsas.
E agora nós vamos para a segunda etapa, que é a etapa da oficina de bolsas, onde elas vão aprender a cortar, fazer o corte, costurar e finalizar com a pintura. E a última oficina, a quarta oficina, é a oficina de sabonete. Então, essa semana nós ainda estamos com as matrículas abertas. Quem tiver interesse, entrar em contato por meio do projeto, pelo Instagram, né, que é Legado de Lourdes. Nós estamos com poucas vagas, porque a procura, né, foi muito boa, graças a Deus. E esse foi um projeto, né, contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado Amazonas e Secretaria de Economia Criativa e Governo Federal.
As atividades da segunda oficina começam em setembro. Mônica Cefaí explica que, além do aprendizado, a proposta é proporcionar aos participantes um momento de convivência e tranquilidade por meio do artesanato.
Voltada somente para as mulheres a partir de 40 anos, que tem como objetivo trazer a mulher para ter um momento, né, de como se fosse realmente um momento de terapia, né? Que a gente sabe que o artesanato, ele tem esse olhar também terapêutico, mas não que nós sejamos terapeuta, né? Mas a arte, ela ajuda as mulheres a esquecer um pouquinho da rotina de casa, do trabalho, da família, e ali fica um ambiente onde elas conseguem ali, através do artesanato, ter um momento de calmaria do corpo, da vida, do dia a dia. Então, esse projeto ele é destinado somente para as mulheres a partir dos 40 anos.
O projeto Legado de Lourdes, Alquimia das Mulheres Maduras, foi contemplado pela Política Nacional Aldir Blanc com recursos do governo federal e apoio do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Economia Criativa. E ainda conta com a parceria da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial. Temos diante de nós vários fenômenos atmosféricos que cada vez mais chamam a atenção do mundo. As enchentes do Rio Grande do Sul, as secas do Nordeste, as mudanças que atingem a Amazônia e tantos outros acontecimentos como o recente no Nepal nos obrigam a olhar para uma realidade que alguns ainda insistem em negar. São sinais de um planeta em transformação. Fenômenos como El Niño e La Niña fazem parte da dinâmica climática, mas o agravamento dos eventos extremos nos coloca diante de uma questão maior, a crise ambiental que estamos vivendo. Mas a crise não é apenas ambiental. Existe também uma profunda crise social, construída e agravada ao longo da última década. O acirramento de uma ideologia única criou um ambiente de desconfiança, conflito e violência, que vai se espalhando e transformando quarteirões, bairros e cidades em verdadeiros territórios de guerra. A resposta apresentada muitas vezes é a militarização. Mais armas, mais policiamentos, mais encarceramento. E como consequência, fortalecem-se as facções criminosas e as milícias, enquanto a polícia de morte e o encarceramento em massa passam a fazer parte do cotidiano de milhares de pessoas, especialmente nas periferias urbanas e existenciais. O peso dessa realidade sobre as famílias aparece claramente na pesquisa Apenas Sem Sentença, publicada pela Pastoral Carcerária Nacional. Os números são impressionantes. As mulheres representam 94,1% das pessoas que realizam visita às pessoas presas. Entre elas, 65,6% são negras e 58,9% denunciam ter sofrido algum tipo de violência durante as visitas. São violências verbais e desrespeitosas, filas demoradas para o ingresso nas unidades prisionais, procedimentos humilhantes e, em muitos casos, revista vexatória com desnudamento, agachamento e outras práticas degradantes. O resultado aparece também na saúde. 66,8% dessas mulheres afirmam que em toda essa realidade impacta negativamente sua própria saúde. Mas existe ainda outro aspecto que não podemos ignorar: o custo econômico do encarceramento para as famílias. São 4,3 bilhões de reais por ano gastos, sobretudo pelas mulheres, para manter o vínculo familiar com seus parentes presos. São despesas com transporte, alimentação, higiene, vestuário e outros itens necessários para garantir uma mínima dignidade à pessoa encarcerada. Enquanto isso, o discurso político continua muitas vezes apontando e apostando no aumento do encarceramento e do punitivismo como resposta para os desafios sociais. Precisamos perguntar: quanto custa à sociedade essa política de encarceramento em massa? E mais, que sociedade estamos construindo quando transformamos a prisão na principal resposta aos problemas sociais? O Estado gasta enormes recursos com o sistema penitenciário, enquanto as periferias continuam carregando o peso social dessa política. Pessoas e comunidades inteiras acabam transformadas em bodes expiatórios de um discurso político sensacionalista que vende uma falsa sensação de segurança e alimenta uma cultura de armas, eliminação e morte. É preciso recuperar aquilo que o Papa Francisco nos ensinou na Laudato Si. Estamos diante de uma complexa crise socioambiental. E uma crise dessa dimensão exige uma mudança profunda do nosso modo de viver, nas nossas escolhas pessoais e nos nossos hábitos coletivos. E não precisamos de uma sociedade que simplesmente castiga. Precisamos de uma sociedade capaz de restaurar, cuidar.
Encerra aqui a edição de número 4.524 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderlé Oliveira, João Carlos Moraes, Nuno Lobo, Laone Gonçalves, Daniela Pantoja, Juli Viana e Joelma Viana. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.